Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e André Fiedler.
Olá, muito bom dia, 6h40, viramos a chave, estamos aqui na Gaúcha Serra, aqui no friozão desta região, região que começa o dia com temperaturas variando aí entre 6 e 7 graus na maior parte das cidades do entorno aqui de Caxias do Sul, de onde a gente apresenta o Gaúcha Hoje. Tempo parcialmente nublado, mas aquela cara de inverno a gente vê desde ontem. Só que, de fato, as temperaturas deram uma boa declinada nas últimas horas. E a gente tinha sempre temperaturas acima dos 10 graus. Agora a gente está com as temperaturas muito mais abaixo dos 5 graus, do que muito mais perto dos 5 do que dos 10 graus. Né? Agora a gente tem 7, mas não faz muito tempo, olhei, o termômetro estava 6 graus. Ou seja, antes devia estar ainda pior. Madrugada fria, portanto, na Serra Gaúcha. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Tem promoção especial no mês das mães. Acesse o site circulosaude.com.br e saiba mais. Também tem dica da Panvel. Baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E DR Sul Renault. Carro novo e dinheiro na mão. É só na DR Sul Renault. Aproveite. Amanhã ela está com esse tempo parcialmente nublado, mas está abrindo bastante, né? Tem alguns pontos aí de neblina, neblina mais baixa, muito típica da Serra Gaúcha. Entre os destaques de hoje, estamos chegando aí ao fim desta primeira semana do mês de maio, e uma semana que começou com boas notícias. A gente tem aí o avanço da vacinação do grupo das comorbidades. Neste sábado aqui em Caxias já serão vacinados quem tem 40 anos ou mais e está nesse grupo. E a gente tem aí pelo menos essa notícia que começou a semana e que a gente também encerra com este avanço, porém ao longo da semana também nós tivemos notícias muito pesadas. Nós tivemos a chacina com 5 mortos em creche de Saudades, crianças de menos de 2 anos ali no oeste de Santa Catarina. A gente teve que noticiar a morte do Dr. Paulo Gustavo. Ontem, a notícia de 25 mortos em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, também chocou o país. Então, nós esperamos que as mortes parem por aqui, tanto as da pandemia quanto as da área da violência. E ainda nós vamos falar hoje sobre a vacinação da gripe, né? Temos o avanço da vacinação contra a Covid e a gente está terminando já a primeira etapa da vacinação da gripe aqui em Caxias do Sul. Por isso, já antecipo para o nosso ouvinte que a entrevistada vai ser a diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Juliana Argenta Calone. E agora também vamos chamar ele, André Fiedler, que está conosco nesta manhã, para saber quais são os destaques por aí. Bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, Babiana, bom dia a todos, tudo bem? E, Babiana, vamos começar falando de vacinação contra a Covid, né? Tem toda aquela situação da Coronavac, que está atrasada a aplicação da segunda dose. E ontem, né, nós tivemos a aplicação de um lote, de um pequeno lote, que ele já não seria suficiente para todo mundo, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Ele eram 1.110 doses destinadas a pessoas acima de 66 anos que precisavam ter recebido a segunda dose até 26 de abril. Mas essas 1.110 doses acabaram todas ontem mesmo. A procura foi muito grande e se esgotou muito rápido esse lote. E com isso, aqueles que ainda estão com reforço em atraso precisam aguardar mais uma semana, segundo a Secretaria. O governo do estado espera receber mais um lote de Coronavac no fim de semana e distribuir no início da semana que vem. Aí sim, essa nova remessa, a expectativa é de que sirva para regularizar a imunização de quem já recebeu essa primeira dose. e o lote que chegou na quinta-feira ao Rio Grande do Sul, da vacina AstraZeneca Oxford, vai ser destinado a gestantes e puérperas, né, mulheres que tiveram, recém deram à luz, isso para quem tem acima de 18 anos, e também pessoas com deficiência permanente e maiores de idade. População com comorbidades acima dos 33 anos também é contemplada. Essas doses vão ser entregues às coordenadorias de saúde hoje, Babiana.
Bem lembrado, André Fiedler, a gente fala desse avanço, né, da primeira dose, mas a gente ainda tem essa situação da Coronavac, né, para quem está com a segunda dose atrasada. 6 horas e 45 minutos, antes de a gente ir para o nosso Expresso de Notícias, vamos chamar a repórter Aline Ecker, que tem informação de acidente com morte aqui na Serra Gaúcha, entre Casca e Vila Maria. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana, bom dia, André, bom dia a todos. É um homem de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de ontem. O nome da vítima não foi reportado pela polícia. Essa colisão ela aconteceu por volta das 9h30, no quilômetro 238 da RS-324, entre Casca e Vila Maria. Ele estava dirigindo um Fiat Strada, que acabou colidindo na traseira de uma retroescavadeira, e ele morreu no local. Babiana?
Obrigada, Aline Ecker. Infelizmente, também temos que começar amanhã com esta informação de acidente com morte. Isso que ontem a gente estava aqui falando do Maio Amarelo, da conscientização, do respeito aos motoristas, né, de prevenção a acidentes. 6 horas e 46 minutos. Agora sim, vamos atualizar as principais notícias da região, estado, mundo, nosso Expresso chegando.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil supera os 15 milhões de casos de coronavírus desde o começo da pandemia em março do ano passado.
Com mais 2.550 mortes em 24 horas, o país soma agora 416.949.
No Rio Grande do Sul, foram mais 127 óbitos, elevando o total para 25.668.
O estado vai distribuir hoje aos municípios mais 242 mil doses da vacina AstraZeneca.
Outras 35.837 doses da vacina Pfizer serão encaminhadas apenas para Porto Alegre.
Mais de 63 mil doses da vacina Coronavac chegam ao estado no sábado. Ainda não há data para a retomada das aplicações.
Bandeira vermelha prorrogada por mais uma semana até 15 de maio, após adiamento de novo plano de distanciamento do governo estadual.
Rússia anuncia a versão da dose única da vacina Sputnik V.
Bebê de 2 meses morre de Covid-19 em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O menino estava internado no Hospital Santa Cruz desde 25 de março.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é contra a quebra de patentes das vacinas contra o coronavírus.
Bolsonaro diz que CPI é charopada e que gostaria de participar das sessões para rebater senadores.
Mais de 500 mil acordos de corte de salários e de suspensão de contratos foram assinados no país após a retomada do programa no fim de abril.
Autor da chacina com 5 mortos em creche de Saudades, em Santa Catarina, deve ter alta nos próximos dias, segundo o hospital.
Justiça revoga a prisão domiciliar do ex-presidente da Câmara.
Assim, Eduardo Cunha está livre para circular desde que não deixe o Brasil.
Operação policial com 25 mortos em Jacarezinho é a mais letal do Rio de Janeiro.
Entre as vítimas estão um policial e 24 suspeitos. Especialistas em segurança pública classificaram a ação como desastrosa.
Polícia garante que não praticou execuções e que só morreu quem reagiu.
Começa hoje o julgamento do impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.
Ninguém acerta 6 dezenas em sorteio extra da Mega Sena e o prêmio vai para 20 milhões de reais na extração de amanhã.
O governo federal recorre da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a realização do censo demográfico neste ano.
Cidade de Cali decreta situação de emergência na Colômbia em razão dos protestos que já deixaram 24 mortos no país. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. E agora vamos com as nossas canções desta quinta-feira.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Sabe que dia é hoje? 7 de maio. E daí? 7 de maio. A pessoa deve estar perguntando, tá, mas o que, que tem, né, de tão especial nesse dia? É um dia que é lembrado pelo silêncio. Então, a gente teve uma semana tão pesada, né? Dá pra gente, de alguma forma, ter aí este tema, né, do silêncio em homenagem às vítimas da pandemia, às vítimas da violência. Então, existe um dia para lembrar a importância do silêncio. E na música, o silêncio também faz toda a diferença, né? São aqueles pontos de silêncio que vão transformando a canção. E a nossa trilha sonora é temática. A gente começa com Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. A gente vai ouvindo eles para o intervalo e na sequência a gente volta com os destaques das capas dos jornais. Eu vou falar também de economia, vou tentar repassar algumas mensagens dos ouvintes que já chegam aqui no nosso WhatsApp, 996901220. Tem fotos do amanhecer também hoje. Em seguidinha, eu conto um pouquinho mais para você que está nos acompanhando. Já voltamos.
I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se tivermos que buscar um significado para a vida, dentre todas as explicações, descobriríamos que ela é um poema escrito com o teu amor. O amor de mãe. Dia das Mães Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha homenagear quem lhe proporcionou o dom da vida. Escolha o presente que traduza o seu amor.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Ei, humano, dá uma olhada na sua volta. Quanta foto no mural. Você já leu todos esses livros? É a nossa casa. Você já me viu pular da estante ao sofá? Ah, entendi. Você quer um chamego. Estou bem aqui no seu colo. Logo, logo, tudo volta ao normal. Prometo. Sou gato. Sou assim. Sou Leroy. Leroy é Supra. Nutrindo amizades.
Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia.
6:54, voltamos, este é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, Estamos com o Círculo Saúde, promoção especial no mês das mães. Acesse o site circulosaude.com.br e saiba mais. E antes do Dia das Mães, dá uma passadinha na Panvel, faz o teste antígeno ou de anticorpos para Covid. Panvel, bem você! Ofertas Nissan DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. Tem o novo Nissan Kicks, a pronta entrega. Aproveite! Tem Arnaldo Antunes também com canção, com essa temática do silêncio. Vamos ouvir um pouquinho mais.
Do estetoscópio do doutor, no lado esquerdo do peito, esse tambor.
O silêncio, Arnaldo Antunes. Nós temos aí o amanhecer com pontos de neblina, com o tempo parcialmente nublado e temperatura em 7 graus, mas varia bastante, né? Depende da região da cidade, dos microclimas. E se a gente for pegar outros municípios do entorno, tem ouvintes que daqui a pouquinho a gente repassa as mensagens, mandando já a imagem do termômetro ainda mais baixo. Belíssimas fotos do amanhecer. Em seguidinho, o André Fiedler repassa também as mensagens dos nossos ouvintes. Antes disso, temos as manchetes de jornais Pioneiro e Zero Hora. Quais são os destaques, André?
Pois é, Babiana, vamos começar pelo Pioneiro. Acesso para futuro aeroporto esbarra na falta de projetos. Apesar de a construção da pista de Vila Oliva estar sendo discutida há anos, ainda não foi estabelecido programa para captar recursos que viabilizem o asfaltamento de um traçado de ligação, um processo que consome tempo. Casa e paisagem para se inspirar. O fotógrafo porto-alegrense Anderson Astor é um dos primeiros hóspedes de residência artística no interior de Garibaldi, projeto que pretende estimular as inúmeras possibilidades de criação. Também no Pioneiro, à espera de investidores. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, autorizou, ou melhor, oficializou, o termo de concessão da Floresta Nacional de Canela ontem. Passagem de ônibus subirá para R$ 4,75. O valor foi confirmado a partir da assinatura de um novo contrato de concessão com a Visat. E essa tarifa vai entrar em vigor no dia seguinte à publicação desse contrato, que vai ocorrer até quarta-feira da próxima semana. Esportivo confirma presença na Série D. Rogério Zimmermann volta ao clube para comandar o time na competição nacional. E ajustes para voltar à elite. Equipe do Juventude terá o meia atacante Chico na disputa da Série A. Na Zero Hora, indústria puxa alta de empregos no Rio Grande do Sul e acumula metade das vagas com carteira. Estado reduziu o ritmo de aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19 em abril. E a CPI, ministro, reconhece contagem inflada de vacinas, mas evita polêmicas. Alguns dos destaques da Zero Hora, Babiana.
Obrigado, André. E agora vamos falar de economia.
Serra de Negócios.
Neste Dia das Mães, escolha um presente que traduza o seu amor. Vai lá, Pioneer, Joalheria e Ótica. E ontem, aqui no Chamada Geral, às 11 da manhã, eu destaquei o fechamento da Nobel, a livraria que estava instalada há mais de 10 anos no Bourbon San Pellegrino. Tem outra rede de livrarias com atuação em shopping aqui de Caxias do Sul que pode passar por mudanças nos próximos dias. É que o plano de recuperação judicial da Saraiva listou a unidade do shopping Világio Caxias como uma das 23 que estão à venda. A intenção da gigante do varejo de livros é vender parte de sua operação para levantar recursos para pagar as dívidas e gerar caixa. Então a Saraiva agendou a data desse novo leilão para a próxima quarta-feira, dia 12. 6 horas e 58 minutos, temos já mensagens dos nossos ouvintes por aí, André Fiedler.
Temos sim, você falava da temperatura, né, Babiana? O Sadi Macanhan manda uma foto, ele é de IP, ele manda uma foto de um termômetro, aqueles termômetros de mercúrio mesmo, mas está numa área externa. Pelo que a gente consegue perceber aqui pela foto, está marcando entre 4 e 5 graus, batendo ali nos 5 graus nesse início de manhã. Tem também o Clademir, manda uma figurinha aqui, buenas, dando um bom dia aqui para todos nós no Gaúcha hoje, todos os nossos ouvintes também. E a Mônica manda uma foto do amanhecer, diz ótimo fim de semana a todos. Um amanhecer com poucas nuvens, né? Umas nuvens mais finas lá no horizonte e a maior parte do céu limpo aqui em Caxias do Sul nesse registro. E também uma mensagem do André, ele diz amanhecer gelado e com neblina na Garibaldina. Um ótimo fim de semana para todos nós na paz divina. O recado aqui do nosso ouvinte.
Um abraço a todos e a Mônica já mandou mais uma imagem, tá mudando, né, o céu. Antes aquele céu dela estava com tons assim mais violáceos, assim, e agora tons mais avermelhados, alaranjados. Belíssimo dia. Um beijão, Mônica, que está mandando também um beijo carinhoso para a Celeste. Celeste ainda nem viu o amanhecer, tá aproveitando um pouquinho mais, né? Quem pode ficar debaixo das cobertas, aproveita, né, com essa temperatura. Sinal marcou 7 horas da manhã, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano, no sinal, a gente tem 7 horas e a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. E os postos de saúde de Caxias vão abrir para vacinação contra a Covid neste sábado. Vamos ter mais detalhes, vacinação ampliada para 40 anos ou mais com comorbidades. Os detalhes agora com Cristiano Daros.
Essa vacinação contra o coronavírus inicia para o público com 40 anos ou mais a partir de amanhã nas UBSs de Caxias do Sul. São doses da AstraZeneca Oxford e que chegam hoje à tarde ao município. Essas doses, segundo o governo do estado, devem ser o suficiente para as cidades avançarem até a população de 33 anos ou mais que possuem comorbidades ao longo da próxima semana. Em Caxias do Sul, a aplicação desses imunizantes ocorrerá nas UBSs, exceto a São Vicente e também as que estão localizadas nos distritos da cidade. A vacinação será a partir deste sábado, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde informou que todas as doses destinadas ao público de 66 anos ou mais e que estavam em atraso pela Coronavac foram aplicadas na cidade. No entanto, a situação só deve ser normalizada na próxima semana com a chegada de uma nova remessa deste imunizante.
Obrigada, Daro. 7 horas e 2 minutos. Tarifa do transporte coletivo de Caxias subirá para R$ 4,75 em até uma semana. E a falta de fraldas descartáveis da Farmácia Básica de Caxias do Sul gera transtornos a quem depende deste fornecimento. 7 graus é a temperatura em Caxias do Sul e a cidade encerra a aplicação de doses atrasadas da Coronavac em apenas um dia. André Fiedler.
As doses destinadas para completar a imunização com a Coronavac atrasadas encerraram no primeiro dia de aplicação em Caxias. Eram 1.110 doses destinadas a pessoas acima de 66 anos e que precisavam ter recebido até o dia 26 de abril essa segunda dose, mas elas acabaram sendo aplicadas todas nesta quinta-feira. Com isso, aqueles que ainda estão com o reforço em atraso precisam aguardar mais uma semana. O governo do estado espera receber mais um lote de Coronavac até o próximo domingo e distribuí-las no início da semana que vem. A intenção é que essa nova remessa sirva para regularizar a janela de imunização de quem já recebeu a primeira dose produzida pelo Instituto Butantan.
Tá certo, André. Obrigada pela atualização também de mais um grupo das vacinas. 7 horas e 3 minutos. E a Serra Gaúcha tem 7 registros de mortes relacionadas ao coronavírus. Ontem a gente comemorava que tinha ficado um dia sem mortes. A gente voltou a ter registros, mas também bem menos do que a gente teve nos piores momentos entre março e abril. Cristiano Daros traz mais informações.
Foram registradas mais 7 mortes nos municípios da Serra Gaúcha durante a quinta-feira. Caxias do Sul foram 5, sendo 3 homens e 2 mulheres. As idades variam de 56 a 96 anos. Com isso, o município atinge a marca de 925 vítimas da Covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia. A Secretaria Municipal da Saúde também confirmou 45.923 casos positivos da infecção, o que leva a crer que, a partir de hoje, Caxias do Sul deve ultrapassar a marca de 46 mil casos positivos. As outras 2 mortes relacionadas ao coronavírus e registradas ontem na Serra foram em Farroupilha e Muitos Capões, uma mulher e um homem, às idades de 63 e 74 anos.
7-4. Rio Grande do Sul vai receber mais 63 mil doses de Coronavac neste sábado. E o ministro da Saúde diz na CPI da Covid que não autorizou a distribuição de cloroquina. Adiante com mais um destaque da nossa reportagem, Prefeitura de Caxias confirma a suspensão do repasse da trimestralidade para servidores municipais neste ano. Vamos saber mais com Matheus Frazão.
A Prefeitura de Caxias confirma a suspensão da trimestralidade para servidores municipais em 2020. A Procuradoria-Geral do Município fundamenta a interrupção do repasse inflacionário na Lei Complementar 173, que veda qualquer tipo de reajuste ou adequação de remunerações envolvendo a máquina pública. De acordo com o Procurador-Geral Adriano Taca, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado referente à situação semelhante em Canoas seria jurisprudência motivadora para a deliberação em Caxias. No ano passado, o funcionalismo recebeu a reposição inflacionária salarial total de 11,28%. O último repasse foi efetuado em janeiro deste ano, referente ao último trimestre de 2020. Na visão da presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Silvana Piroli, a concessão do reajuste em 2020 comprovaria que a LC 173 não abrangeria o repasse de reposição inflacionária. O procurador justifica que efeitos da lei complementar afetaram a gestão de recursos neste ano. De acordo com Taca, a vedação tem vigência até 31 de dezembro, portanto, a reposição só será retomada em 2022.
Obrigada, Matheus Frazão. Vamos com mais destaques aqui da nossa reportagem. Autor da chacina com 5 mortos em creche no município de Saudades, em Santa Catarina, deve ter alta nos próximos dias, segundo informa o hospital. E operação policial com 25 mortos em Jacarezinho é a mais letal da história do Rio de Janeiro. 7-6. A Romaria de Caravaggio, em Farroupilha, vai ter bênção aos carros e recolhimento de doações. Romaria diferente neste ano. Vamos saber mais com a Flávia Noal.
A ação em 26 de maio marca o dia de Nossa Senhora de Caravaggio, já que pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, o tradicional deslocamento de fiéis a pé até o santuário em Farroupilha é desestimulado. A primeira edição do Drive-Thru da Fé vai oferecer bênção aos motoristas e passageiros sem o desembarque dos carros. E os fiéis devem levar alimentos para a doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. Para evitar aglomerações, a igreja vai ficar fechada e não haverá qualquer estrutura de apoio no caminho que leva até Caravaggio. Quem quiser vai poder acompanhar as celebrações de forma virtual no dia 26, porque haverá transmissão pelas redes sociais do santuário.
Obrigada, Flávia. Lembrando que no ano passado a gente não teve a Romaria presencial. A Romaria foi só online, mas a gente também não tinha essa novidade, né? De ser uma Romaria para os carros, né? Para ter aí drive-thru, né? Já que temos em vacinação, temos até em festa colonial no interior, por que não na Romaria de Caravaggio? 7-8, vamos adiante. Vamos falar com a nossa reportagem novamente. Daqui a pouquinho chamo mais um destaque. Antes disso, deixa eu só atualizar aqui as informações. O governo federal recorre da decisão do Supremo que determinou realização do censo demográfico neste ano. E começa hoje também o julgamento do impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Agora sim, vamos falar com a repórter Alana Fernandes. Morte de 13 pombos mobiliza a proteção animal de Carlos Barbosa. Alana.
A Associação Barbosense de Proteção Animal, a ABAPA, acompanha o caso de 13 pombos encontrados mortos no centro de Carlos Barbosa. As mortes foram registradas entre quarta e quinta-feira. A suspeita de envenenamento. 4 pombos foram recolhidos e levados para auxílio veterinário. Eles estavam debilitados com dificuldade de voo e locomoção. Os animais viviam em uma estrutura localizada no centro da cidade, que abriga cerca de 90 aves que são cuidadas por voluntários da comunidade. Os voluntários aguardam os resultados de exames que devem identificar a causa das mortes. Caso seja comprovado o envenenamento, a entidade irá registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e tentará buscar a identificação do responsável por meio de registro das câmeras de monitoramento.
Obrigada, Alana. 7:10. Temperaturas aqui na região, temos 7 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, 6 graus em Flores da Cunha, Farroupilha, na região das Hortênsias, em Gramado e Canela. E lá nos campos de cima da serra, temos São José dos Ausentes com 3 graus, Cambará do Sul com 4. Há pouco um ouvinte de IP mandou aquela foto que o André destacou do termômetro, 4 graus e meio na região onde ele está, que fica na Vila Damiani, em direção à Vacaria, no início dos campos de cima da serra. Então, quem vai em direção ao norte, né, em direção a Santa Catarina, nos campos de cima da serra, vai percebendo aí uma temperatura ainda menor. Porto Alegre tem 9 graus, também abaixo dos 10. Temos aí o litoral norte com a temperatura mais amena, 13 graus. E temos pelo estado também frio em diversas regiões. Uruguaiana, lá na fronteira, né, que também a gente costuma dizer que chega frio por lá antes, 6 graus. Então, tá com a mesma média aqui da nossa região. Vamos saber mais do frio neste final de semana aqui na Serra Gaúcha, conversando agora com Cléo Kuhn, que sempre traz as informações para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo é seco no estado do Rio Grande do Sul ao longo do dia de hoje. E o tempo segue seco aqui no estado do Rio Grande do Sul durante o fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. A única situação que chama a atenção é a situação do friozinho de manhã e aquecendo um pouco durante o período da tarde. Claro, e essas temperaturas também elas vão subindo, ou seja, o frio vai diminuindo a cada dia que passa. Claro que ainda a gente vai ter temperaturas baixas no sábado e no domingo, principalmente de manhã, porque o frio mesmo diminuindo ainda continua. E depois, durante a tarde, aquece pouco hoje, aquece um pouquinho mais amanhã, domingo já está bem agradável, entre segunda e terça, no começo da semana que vem, é que a gente tem temperaturas maiores, principalmente na terça-feira. E justo por causa desse aquecimento, virá pancadas de chuva no final da tarde. Olha, praticamente para todo o estado. E tem previsão de tempo instável no meio da semana que vem, quarta e quinta, em todas as áreas aqui do nosso estado. Portanto, a gente tem aí um período tranquilo, são 3 dias até o final de semana, e pelo menos a segunda, então são 4 dias com o tempo seco, e ainda tem grande parte da terça-feira que não terá pancadas de chuva. E depois a gente vai enfrentar, no mínimo, 2 dias de chuva na metade da semana que vem aqui no estado. A tendência é manter esse tempo mais seco e principalmente uma situação de horas de sol bem expressivas durante o final de semana. É por isso que esse final de semana, o Dia das Mães, é com tempo muito bonito aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E do tempo, vamos falar de trânsito. Para Sindiserve resistir, conquistar e avançar, Serrana Materiais de Construção está com problemas de impermeabilização? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Hoje o André Fiedler está apresentando conosco. Então, a Aline Ecker está com as informações do trânsito. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Babi, como destacamos no início do programa, tivemos, infelizmente, mais um acidente com morte aqui na Serra Gaúcha. Um homem de 33 anos morreu na RS-324 entre Casca e Vila Maria. Ele estava dirigindo um Fiat Strada colidiu na traseira de uma retroescavadeira e morreu no local. A identificação dele ainda não foi repassada pela polícia. Não há demais ocorrências graves nas estradas aqui da região agora pela manhã. O fluxo de veículos também é tranquilo na BR-116, no perímetro urbano de Caxias do Sul, aquela movimentação normal de início da manhã. E lembrando que há bloqueios, né, em alguns pontos da cidade, há bloqueios na Júlia de Castilhos devido às obras do Samai, então os motoristas têm que ficar atentos. E também em relação ao trânsito, Babi, você foi destacado ontem mesmo, né, o Maio Amarelo, então se pede muito respeito e consciência no trânsito para diminuir ainda mais aí esses registros, para que a gente não tenha que vir aqui e falar sobre mais uma vítima, né, de acidente de trânsito. Com você, Babi.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Não te vejo e não te escuto. O meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória.
Nosso 7:15, é a Maria Bethânia na nossa trilha sonora, que fala do Dia do Silêncio, 7 de maio, e a canção é Silêncio de um Minuto.
Vitória, cabe a tua ingratidão, tu cavaste a minha dor com a pá do fingimento e cobriste o nosso amor com a cal do esquecimento. Não te vejo, não te escuto, o meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto.
E você acompanhou há pouco também o Direto ao Ponto, para Samburá para Toda Aventura, na Avenida Rio Branco 513, em Caxias do Sul, e também em samburaportal.com.br. Mais cedo, André Fiedler trouxe as manchetes do dia para Code Colchões, em dois endereços, na Rua Tronca, na esquina com a Visconde, e também na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. E o André também trouxe as informações dos nossos ouvintes, as primeiras mensagens. Mas creio que chegou mais alguma coisa por aí também, né, André?
Pois é, Babiana, ouvintes mandando imagens do frio, desse amanhecer também, né? Amanhecer que tem uma abertura de sol depois de 2 dias de chuva e tempo fechado. O Elton, aqui de Caxias, ele diz que está na escuta do programa e manda uma foto dele com o chimarrão também, o chimarrão para esquentar, e manda uma foto de um termômetro de rua, que tem ali na região do bairro Desvio Risso, pelo que eu consigo identificar pela imagem aqui, e esse termômetro marca 6 graus dessa manhã gelada aqui em Caxias do Sul.
Ah, eu tô olhando aqui a foto do Elton também, e tá de touca, né? Hoje é o dia, né, para colocar aquela touca, aquele casaco que tava guardado lá no fundo do armário, que a gente teve que tirar essa semana para sair o mofo, né, de ficar um ano fechado, porque esses primeiros frios que a gente tem são aqueles que parecem que a gente se espanta mais, né, tá voltando, né, porque quem mora aqui na região tá acostumado, né, mas tá se readaptando depois de um tempo sem frio. E esse é o mais forte, né, que a gente tem notícia neste ano de 2021.
Você pode participar. Sem contar que no início da semana, né, Babiana, a temperatura era de verão, né? No domingo, segunda-feira, as temperaturas eram altas.
Com certeza, né? Teve aí uma viração na terça-feira, né? Eu lembro que deu aquela viração, até comentava aqui que a gente estava com expectativa de dar pelo menos uma chuva, né? Porque está uma seca, uma chuva maior para poder dar aí essa queda de temperatura, e não choveu tanto. Até teve aí, né, bastante umidade ontem, mas é uma umidade em forma de cerração, neblina, né? Chuva fraca. Não foi aquela chuva forte, né, para acabar com a seca. Agora, André, eu tenho uma curiosidade, né, porque os nossos ouvintes mandaram fotos aqui, agasalhados, com touca, e o André Fiedler, André não é o nosso termômetro aqui da equipe, porque quando tá todo mundo ali cheio de roupa, o André tá de camiseta. Quero saber como é que tá hoje por aí, André.
Não, hoje não tem como não se agasalhar, né, Babiana?
Opa.
Até isso tem um limite, né? A gente precisa, com 6 graus, precisa ter uma blusa um pouco mais reforçada.
Ah, mas aposto que tá com o casaquinho leve ainda.
É, não é muita roupa, não. É um moletom e, olha, confesso que tô com uma cobertinha aqui também, mas isso já é suficiente.
Opa! Aí sim, cobertinha, o André, tô um pouco espantada, mas é isso aí, né, a gente brinca com o André, mas é que o André é nosso repórter, né, que tá sempre circulando na rua, pra lá e pra cá, e quando a gente tá em atividade, em movimento, realmente esquenta, né, então também temos aí que destacar este perfil do nosso querido André Fiedler.
Sem dúvida.
7:20, vamos fazer um rápido intervalo, chamando o quadro Geração Saúde com a Flávia Noal, e depois a gente vai falar mais sobre saúde, mais sobre vacinação da gripe, que também está ocorrendo. A gente fala muito, né, da vacinação contra a Covid, mas é muito importante. Tanto é que no ano passado, quando não tinha a vacina da Covid, a gente tinha filas e mais filas, porque todo mundo queria dar gripe, justamente, né, para a gente não ter esta confusão entre os vírus. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre este tema. Já voltamos.
Durante o inverno, a pele fica mais seca por causa de uma série de fatores, entre eles o próprio frio e os banhos mais quentes. Para evitar o ressecamento, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda hidratações mais profundas logo depois de sair do box, porque o vapor ajuda na penetração do creme. A garantia de uma pele saudável também passa por uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e antioxidantes. Entre as frutas e verduras indicadas estão morango, laranja, bergamota, limão, brócolis, repolho e cenoura. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta ainda o consumo de soja, castanhas, nozes e amêndoas. Para quem tem dificuldade com a ingestão de líquidos por causa do frio, a dica é incluir chás claros e de frutas, mas sem deixar de beber água.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. Kwid completo a partir de R$47.990. Na compra de um SUV Renault, Stepway, Captur e Duster, pagamos até o valor da Fipe no seu seminovo. E ainda, financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Para você saborear a verdadeira receita napolitana, a Gesto Pizza trouxe seu forno a lenha direto de Nápoles, na Itália. E agora, ele acende mais cedo, a partir das 11h30 de terça a sexta. Experimente os pratos do dia a partir de R$ 35. Gesto Pizza, na rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 3771-4744. Mandia que te fa bene.
Quem tem plano de saúde do Círculo conta agora com médico 24 horas todos os dias. Isso mesmo, através do serviço de teleorientação médica, você tira dúvidas por telefone a qualquer hora, sem sair do conforto da sua casa. Não perca tempo, venha para o Círculo e garanta mais segurança e tranquilidade para você, sua família e colaboradores 24 horas por dia. Ligue já para 0800-641-1234 e faça o melhor e mais completo plano de saúde. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está, a que cozinha sua comida preferida, e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Quando eu tive medo no começo, eu só pra te dizer. Revirei meus planos pelo avesso, confinando meu valor. Essa luz estranha que te afaga e é difícil de encontrar. Fica latejando na memória, regulando meu amor.
Dia 26, voltamos com Gaúcha Hoje, trilha sonora do Dia do Silêncio. Estamos com Detonautas, Detonautas que aborda esta temática que elegemos para a sexta-feira aqui no Gaúcha Hoje, com a canção, deixa eu olhar aqui o nome dela, Silêncio. Que novidade, já é a segunda canção com o mesmo nome, né? E as outras também têm este mesmo tema, né? Na canção que a gente ouviu antes, Maria Bethânia, Silêncio de um Minuto, também a gente ouviu The Sound of Silence, todas têm já na própria canção, no nome dela, esta temática. Círculo Saúde, promoção especial no mês das mães. Acesse o site circulosaúde.com.br e saiba mais. Dica Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite! Agora a gente vai falar de vacinação, mas vacinação da gripe. Nós convidamos a diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, a Juliana Argenta Calone, porque a primeira etapa está terminando na próxima segunda-feira e a gente quer saber como foi, né, até aqui, a procura deste que é um grupo diferente que inicia a campanha neste ano, até porque a gente teve que fazer aquele revezamento, né, dos 15 dias entre a vacina da Covid e da vacina da gripe. Ou seja, né, os idosos que sempre começavam nos outros anos estão agora mais para o final na campanha da influenza, porque as crianças que não têm vacina ainda da Covid estão entre as pessoas que estão neste primeiro grupo de vacinação. Então, vamos saber mais detalhes, né, até aqui, como está andando esta campanha de imunização. Muito bom dia, Juliana.
Bom dia aos ouvintes.
Juliana, você já tem aí um número, né, porque a gente tinha aqui, pelo que eu estou conferindo, pela prefeitura, né, no site da Prefeitura de Caxias, uma vacinação aí de 19 mil pessoas integrantes da primeira etapa da campanha. Já mudou esse número porque é um número de 35% do público estimado para a primeira fase, bastante baixo. Temos aí uma melhora, porque o pessoal deixa para a última hora ou não?
Isso, então assim, nós atualizamos os dados sempre nas sextas-feiras, né, e nova atualização deve ser disponibilizada hoje. Mas o que, que a gente tem, né, historicamente? Que tanto as gestantes, as puérperas e as crianças são o grupo que nós temos mais dificuldade em atingir uma cobertura vacinal adequada. A gente acredita que o principal motivo em relação a isso é que a campanha iniciou por outro grupo prioritário, que são os idosos, né? Nós já estamos na 23ª campanha nacional de vacinação da influenza, e quando ela iniciou, ela era voltada exclusivamente para os idosos, e posteriormente outros grupos foram sendo incorporados. E os últimos foram as gestantes e as puérperas, e as crianças, né? Inclusive, o ano passado se ampliou a faixa etária das crianças, que anteriormente era até 4 anos completos, e desde o ano passado até 5 anos. Então, esse é um grupo que, historicamente, a gente tem mais dificuldade em atingir a cobertura vacinal. E o que, que é importante destacar para os ouvintes, né? A influenza, ela é uma doença um pouquinho diferente do Covid, né? A gente sabe que o Covid, ele tende a agravar mais em idosos, pessoas com comorbidades recentemente que nós temos visto, mas a influenza, ela tem uma tendência a agravamento em gestantes e crianças também, e por isso a importância da vacinação nesses grupos.
Bom dia, Juliana, é André falando aqui. Essa baixa cobertura, ela tem alguma relação com o momento da pandemia, ou é algo que depende de uma desse público mesmo introjetar, né, essa ideia de vacinação e de que é necessário se imunizar? Como é que a pandemia interfere na vacinação contra a gripe?
Isso, então a gente acredita que tenha duas linhas para isso, né, André? Claro, são grupos que, como eu falei, historicamente a gente tem mais dificuldade, mas principalmente as gestantes, elas estão na iminência, né, de serem contempladas para a vacinação do Covid. E o que, que acontece? A gente recebe relatos, né, de gestantes que estão aguardando serem contempladas na vacinação do Covid para posteriormente realizarem a vacinação. E assim, né, as pessoas têm um certo receio em frequentar lugares, né, a gente orienta o isolamento social. O ano passado também, né, o município teve que fazer todo um trabalho para manter coberturas vacinais adequadas, porque algumas pessoas têm um receio de frequentar estabelecimentos de saúde.
E desses grupos, né, porque tem as gestantes, ok, tem a explicação, porque agora tá, inclusive, ao mesmo tempo, né, já tá aberta para as comorbidades, as gestantes podem fazer Covid e tem também a vacinação da gripe. Mas desse grupo, né, que vacina nessa primeira etapa, das crianças também, vocês percebem, já historicamente tinha essa questão, mas qual tem menos busca da vacina? As gestantes ou as crianças? Qual é o público que vocês percebem que precisam intensificar aí a conscientização para ir vacinar?
O público menor ainda, historicamente, são as crianças, né? As puérperas, elas têm uma cobertura bem significativa, até porque a mãe leva o seu filho para vacinar e neste momento é oportunizada a vacinação a ela. Mas ainda as crianças é um público que a gente tem bastante dificuldade em atingir a cobertura vacinal adequada. E outra coisa que é importante a gente destacar para o ouvinte é que o ano passado nós não tivemos atividade escolar, né, diferente do que está acontecendo agora. E aí, o ano passado, nós também tivemos coberturas não adequadas na faixa das crianças, né? O que torna elas mais suscetíveis. A gente sabe que o vírus da influenza, né? Ou os vírus da influenza, enfim, que compõem a vacinação, eles não deixaram de circular. Eles circulam com maior ou menor intensidade, dependendo da cobertura vacinal que os municípios venham a atingir. Então, assim, nós partimos de um ano passado que nós não tivemos uma cobertura vacinal adequada e nós temos esse ano com atividade escolar, né, com as crianças circulando mais, diferente do ano passado. Então, esse pode ser um fator, né, de que nós tenhamos uma circulação dos vírus da influenza com maior intensidade no município. E como eu falei, o comportamento da influenza é diferente do Covid, né? Ela leva internação, leva óbitos em crianças, diferente da tendência do Covid. Então, é bem importante a vacinação desse grupo.
E, Juliana, nas diversas campanhas de vacinação aqui no Brasil nos últimos anos, a cobertura vacinal tem reduzido, né, ainda antes da pandemia. Isso tem se percebido também no caso da influenza e na faixa dos idosos, inclusive, que é a faixa bastante tradicional nessa campanha em específico, né? Como é que foi o comportamento nos últimos anos?
Isso, então, assim, o idoso... É o grupo que a gente atinge a maior cobertura, né? A gente acredita que se deva pelo fato deles terem sido os primeiros a contemplados na vacina. Então, o idoso já introjetou que todos os anos eles devem se vacinar, diferente dos outros grupos, né? A gente sempre tem uma dificuldade maior, como eu falei, em crianças, gestantes e puérperas.
E a gente tem um cenário bem diferente, como você destacava, né? A gente está no segundo ano de pandemia, mas com características totalmente diferentes. Você falava que as crianças no ano passado não tinham as aulas, nesse ano é bem na época de retomada, e os idosos, que sempre foram o primeiro grupo a vacinar, no ano passado, a gente via aquelas filas, né? O pessoal procurando a vacina da gripe, que inclusive foi antecipada, a gente não tinha a vacina da Covid, porque era o que se podia fazer em termos de prevenção, né? A gente não tinha nem a testagem como a gente tem hoje, então, para evitar aquela confusão, é gripe, é Covid, o pessoal foi mais ainda fazer a vacina no ano passado. Como é que vocês acreditam que vai ser o comportamento agora dos próximos grupos, dos idosos também? Vocês acham que o pessoal vai fazer, ou daqui a pouco o idoso que já fez a vacina da Covid relaxa e não vai buscar a vacina da gripe? Vocês têm ideia, têm alguma expectativa?
A expectativa é que os idosos procurem em maior número, né? Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com a vacinação da Covid, que é o que está acontecendo agora, o que que nós percebemos, né? Aí vocês devem ter acompanhado uma grande procura pelos idosos para vacinação do Covid, mas no momento que nós ampliamos, né, a vacinação para os grupos com comorbidade, uma procura um pouco menor, né? Então, assim, eu acho que o idoso, ele é mais preocupado, né? Ele busca mais o serviço de saúde para vacinação, diferente dos outros grupos.
Qual é a faixa de imunização ideal, Juliana, para a vacina da gripe, né? Quanto que o município precisa atingir da população para ser uma imunização adequada? E já aproveito também para perguntar como está o calendário, né? Enfim, até para o ouvinte se programar, qual é o calendário dos próximos grupos, das próximas etapas?
Isso, então o município tem que atingir uma cobertura de no mínimo 95%, né, para a vacina da influenza, para ser considerada uma cobertura adequada. O porquê, né? Porque nós temos diferentes objetivos em relação às vacinas. Nós temos objetivos de diminuir morbimortalidade, que é a internação hospitalar e o óbito, mas também, quando a gente vacina um grupo maior de pessoas, diminuir a circulação, né, do vírus, diminui a intensidade da circulação. Por isso, a necessidade de uma cobertura vacinal mais elevada, que é a questão da influenza. E nos próximos dias, né, André, como você falou, nós estamos, então, com a vacinação para iniciar dos idosos a partir do dia 11, né, que vai ser amplamente divulgado. E nós estamos, então, com a vacinação da Covid para as comorbidades, ampliando a partir de amanhã a faixa etária para 40 anos.
E só para a gente encerrar, a gente tem aí, então, o público das crianças. Tem um ouvinte que pergunta aqui, a Eliane Kramer, por que a Secretaria da Saúde não vai para as escolas vacinar? Poderia ser uma saída. Vocês já chegaram a cogitar alguma estratégia de campanha diferente? Ou não tem até condições porque vocês têm as equipes sobrecarregadas, né, fazendo vacina de Covid, vacina da gripe? Só para a gente entender melhor essa situação.
Isso, então, de que forma a gente tem trabalhado com as escolas, né? Nós temos trabalhado com que as escolas nos auxiliem, né, a fazer a divulgação da vacinação no ambiente escolar. E assim, no momento que você está vacinando crianças, né, exige toda uma situação de autorização dos pais, que tem que autorizar a vacinação dos seus filhos. A vacinação de crianças, ela é um pouco diferente do adulto. Se a gente for lembrar lá da vacinação do HPV, a gente tinha que fazer todo um, a escola tem que fazer todo um trabalho com pais e responsáveis, e também, né, nós estamos concomitante a uma vacinação do Covid. Mas assim, o que é importante destacar para os ouvintes, né? A vacinação, embora nós estamos encerrando uma etapa e ampliando para a questão dos idosos, as crianças e as gestantes, elas não deixam de ser vacinadas. Aquela criança que por algum momento não pôde ser vacinada, aquela gestante que por algum momento não pôde ser vacinada, ela ainda terá a vacinação à sua disposição.
E Juliana Argenta, nós estamos falando, né, Juliana Argenta Caloni, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, nós estamos destacando a vacinação da gripe. Eu não sei se a gente pode dar, estender um pouquinho, porque tem algumas outras dúvidas de ouvintes com relação à Coronavac, a segunda dose da vacina da Covid. Eu posso aproveitar que a gente está conversando contigo,
pode,
e perguntar?
Pode.
O pessoal está perguntando se vai ter Coronavac hoje em Caxias do Sul. É o Renato que está perguntando aqui. E o ouvinte Antônio Zago disse: eu estive no posto do Madureira, fui informado que a vacina somente dia 15 em diante. É isso? Ou daqui a pouco tem que estar atualizando todos os dias? Pode ser que chegue mais doses e a gente tenha aí, para quem ainda não conseguiu a segunda dose, zerar logo?
Isso. Então, o que é importante destacar, né? O município, na quarta-feira à tarde, recebeu algumas doses, mas não o número necessário para concluir toda a vacinação para aquelas pessoas que tinham a dose, a segunda dose atrasada até o dia 26. A gente optou, né, por distribuir em algumas unidades para que se pulverizasse muito e pudesse eventualmente haver sobras, o que não aconteceu. Então, o que, que a gente destaca, né? Que a possibilidade de ampliação das segundas doses depende do envio de novas remessas. O município recebeu um quantitativo pequeno de doses, né, que se esgotaram no primeiro dia, como foi divulgado, e agora a ampliação vai depender do novo quantitativo de doses enviadas para o município.
Então, não temos uma previsão, por enquanto?
Não temos previsão, não temos previsão.
Tá certo. Muito obrigada, responsável pela Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Caxias, Juliana Argenta Caloni. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, bom dia aos ouvintes.
7h41, o sol conseguiu aparecer com força, tem, claro, pontos com neblina ainda aqui na Serra Gaúcha, mas isso ajuda a aquecer. 7 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
O vento leva pelo ar, pássaro ferido que não pode mais voar. Cartas, cartões, postais, recados vêm de longe para me dizer que hoje em dia o silêncio é de ouro.
Você tem uma loja virtual? De atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino, de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 54 99 118 5674.
Vem pra Samburá, vem pra Samburá.
Pensou em colchões? Pensou em Code Colchões. Este mês com 50% de desconto no showroom. Isso mesmo, 50% de desconto. E o melhor, com entrega facilitada. A Code Colchões tem entrega rápida, pois é a única loja que possui tudo em estoque. Tenha a melhor experiência em colchões economizando. Encontre a Code em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
O Dia das Mães está chegando, mas o coronavírus continua por aí. Para aproveitar esse dia com mais tranquilidade, passe na Panvel e faça seu teste rápido antígeno ou de anticorpos para a Covid-19. O resultado sai em até 15 minutos. Você pode comprar pelo app ou pelo panvel.com e realizar o teste em uma de nossas lojas Panvel Clinic. E lembre-se, na rua, use máscara e evite aglomerações. Panvel, bem você.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está. A que cozinha sua comida preferida. E também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto.
Você tem uma loja.
O deserto que atravessei, ninguém me viu passar.
Estamos de volta, Gaúcha. Hoje a trilha do silêncio, Zélia Duncan. E agora a gente vai atualizar também as informações do trânsito. Lembrando que a parceria com o Sindiserv, Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção, problemas com impermeabilização, a Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. A Aline Ecker trouxe mais cedo informações deste acidente com morte aqui na região da Serra. Vamos atualizar os demais destaques do trânsito, Aline.
Segue tranquilo aqui nas principais vias, depois dessa ocorrência, né? Infelizmente ali na 324, entre Casca e Vila Maria. Mas a movimentação é tranquila no centro de Caxias do Sul, lembrando que há bloqueios na Júlia de Castilhos, também na Visconde de Pelotas, né? Então, os motoristas devem evitar esses trechos. Há bastante movimentação no trânsito também na área central, né? Muita gente também na rua, na feira. Hoje tem a feira na Praça Dante Alighieri, também na Praça da Bandeira, mas o trânsito fluindo bem, sem registros de acidentes no momento, Babiana.
Obrigada, Aline. 7h46, 7 graus também a temperatura em Caxias do Sul. Aqui na Serra a gente tem variações aí entre 4 graus, lá em São José dos Ausentes, e a temperatura mais alta é de Caxias mesmo, Caxias, Bento, Gramado, Canela, com 7 graus. E o grande protagonista do dia é o frio. Vamos saber mais detalhes sobre o que nos reserva o final de semana, de Dia das Mães, conversando agora com Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa sexta-feira a todos. Previsão indicando para o estado a manutenção desse tempo seco. Claro, o frio vai diminuir, mas ninguém está dizendo que vai fazer calor durante o período da tarde aqui na região. O sol predomina em todo o estado e a presença do sol dá um ar de aquecimento, principalmente para quem está ao sol. Claro que na sombra não tem nenhuma perspectiva da gente dizer que está quente ao longo do dia de hoje. Máximas perto dos 20 aqui na capital e região metropolitana, na serra, no oeste e em várias partes do centro, também lá pelo sul, muitas áreas com temperaturas de 5 para baixo, entre 5 e 10 graus Celsius. Segue aquela previsão de um comportamento de tempo sem chuva também durante o sábado, o frio parecido com o de hoje, um pouquinho menos intenso, temperaturas à tarde já passa dos 20, vai até 22, 23 graus no período da tarde. No domingo, situação muito semelhante, aí a temperatura já pode chegar a 25 no oeste, em torno de 23. Hoje é o dia de temperatura menor. E a partir aí da manhã as temperaturas sobem. A gente volta a ter chuva final da terça, principalmente quarta e quinta da semana que vem. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. Previsão do tempo aqui do Gaúcha hoje, sempre para New Glass em vidraçamentos. Conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Vamos agora chamar Ciro Fabris. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Atualizando informações sobre o aeroporto, o futuro aeroporto regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, Babiana. Ontem teve uma reunião da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Construção do Aeroporto. Olha, nós estamos assim, o vereador Sandro Fantinel, que é o presidente dessa frente, ele diz, ó, nós vamos ter o aeroporto, mas não vamos ter estradas para acessar o aeroporto. E, de certa forma, essa provocação ela está valendo, viu? Porque na reunião da Frente Parlamentar ontem, com a participação da secretária do Planejamento, Margarete Bender, ela disse que, em termos de projetos para essas vias, não existe. Não existe projeto para acessar a Rota do Sol até o futuro aeroporto. Existem alguns movimentos relacionados à ligação entre o futuro aeroporto e Gramado, né? Que também não vai ser algo simples, porque vai demandar concessão. Imagina estabelecer uma concessão, né, para uma estrada que ali tem mais dificuldades de relevo. Né? Isso não é um estalar de dedos. Isso não é rápido. Mas aqui, na ligação da rota com o futuro aeroporto, tem um agravante, que é a necessidade de circulação de materiais, de equipamentos, isso já quando a obra estiver sendo realizada. Portanto, a via de acesso precisa estar providenciada antes. E não tem projeto, Babina. E a inexistência de projeto, ela dificulta também a captação de recursos. Existem diretrizes, diz a secretária Margarete, diretrizes é ocupar vias já existentes, e uma das definições que há até o momento é que vai haver um contorno por Fazenda Souza pela parte sul de Fazenda Souza. Né? Mas nós temos aí um período de 2 a 3 anos para que uma via assim seja providenciada. É muito pouco tempo, tem que fazer projeto. Projeto numa estrada não é uma coisa simples. Né? É preciso de todo um levantamento topográfico para que se possa executar o projeto. Então, esse é um gargalo. É um gargalo importante para a gente viabilizar o aeroporto. Do contrário, nós estamos realmente com aquela situação. Estamos trabalhando na execução do aeroporto, fazendo avançar as etapas, né? Mas precisa também avançar a definição quanto aos acessos, tanto Rota do Sol até o aeroporto, como do aeroporto até Gramado, né?
É verdade, Ciro. 7h51, obrigada, um bom dia.
Um bom dia, até amanhã.
Deixa eu atualizar aqui o painel Covid, caindo bastante, casos ativos, ó, abaixo de 2.000, chegamos a 1.938. E os hospitais, temos ainda todos eles em vermelho, e variando aqui a média mais baixa de 88% de ocupação, até chegar a 100% para UTI adulto SUS dos leitos clínicos. 7h52, rápido intervalo, na sequência tem esporte aqui no Gaúcha Hoje.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55 3302 4474.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Para você saborear a verdadeira receita napolitana, a Gesto Pizza trouxe seu forno a lenha direto de Nápoles, na Itália. E agora, ele acende mais cedo, a partir das 11h30 de terça a sexta. Experimente os pratos do dia a partir de R$ 35,00. Gesto Pizza, na rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 3771-4744. Mandia que te fa bene.
Quem tem plano de saúde do Círculo conta agora com médico 24 horas todos os dias. Isso mesmo, através do serviço de teleorientação médica, você tira dúvidas por telefone a qualquer hora, sem sair do conforto da sua casa. Não perca tempo, venha para o Círculo e garanta mais segurança e tranquilidade para você, sua família e colaboradores 24 horas por dia. Ligue já para 0800-641-1234 e faça o melhor e mais completo plano de saúde. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Fala a verdade. A maior influenciadora que a gente pode seguir é sempre a nossa mãe. Então, faça como ela e cuide bem de quem você ama. Nesse Dia das Mães, passe na Panvel e aproveite descontos especiais em produtos que vão fazer bem para o bem-estar da sua influenciadora favorita. Encontre o presente perfeito na Panvel mais próxima. Entre no app, ligue Alô Panvel ou acesse panvel.com. Dia das Mães Panvel. Bem você, bem sua mãe.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Velho companheiro, que saudade de você.
Estamos de volta, Gaúcha Hoje, reta final, 7h55, 5 minutinhos faltando para as 8 horas da manhã, e a gente segue com a nossa trilha sonora temática. Hoje é dia do silêncio, né? Terminando uma semana em que a gente também presta, de certa forma, uma homenagem às vítimas da Covid, às vítimas da violência, né? Uma semana bem pesada. E a gente tem essa trilha sonora para dar uma aliviada, né? Belíssimas canções que abordam também a importância do silêncio. A gente já ouviu diversos artistas, né? Maria Bethânia, mais cedo também. E agora a gente está ouvindo a Nana Caymmi, Meu Silêncio. Vamos com o esporte, estamos nos aproximando do final de semana, a gente falou da preparação dos times a semana inteira, a gente teve na dupla Grenal também goleadas históricas. Vamos começar com a dupla Caju, Eduardo Costa.
A Federação Gaúcha de Futebol definiu através de sorteio a arbitragem dos jogos entre Juventude e Inter, Caxias e Grêmio neste final de semana. Amanhã, às 7 horas da noite no Beira-Rio, Daniel Nobre Bins comanda Inter e Juventude. Wagner Hilway, FIFA da Paraíba, será o árbitro de vídeo. Já no domingo, às 4 da tarde na Arena, Jean-Pierre Lima apita Grêmio e Caxias e Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte será o árbitro de vídeo. O técnico Marquinhos Santos terá à disposição para o jogo de amanhã o zagueiro Kleberson e também o meio-campista Guilherme Castilho. Os dois estavam suspensos na primeira partida e retornam a ficar à disposição. O lateral direito Paulo Henrique é dúvida. O provável Juventude com Marcelo Carné, Paulo Henrique ou Castilho, Kleberson, Rafael Foster, Eltinho ou Alisson, João Paulo, Matheus Jesus ou Guilherme Castilho, Marcos Vinícius, Wesley Capixaba e Peixoto. Pelo lado do Caxias, o atacante Mazola está fora do jogo, não se recuperou a tempo, não fica à disposição do treinador, como já vinha ficando fora das últimas partidas. O provável time do Caxias, com Marcelo Pitol, John Lennon ou Marlon, Guilherme Matis, Thiago Salles e Bruno Ré, Juliano, Felipe Tontini ou Marlon, Mila, John Clay, Gustavo Ramos, e na frente, Giovanni Gomes.
Obrigada, Eduardo Costa. E agora vamos de dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Lembrando que na Bonatec tem o pneu que você procura. E as informações da dupla Grenal chegam com Douglas de Molinari e o Grêmio, que fez goleada ontem, Rafael Gomes com o Inter.
O Grêmio goleou a equipe do Aragua por 8-0 pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Destaque para a boa atuação de Luiz Fernando, que foi o principal destaque da partida e principalmente a surpresa colocada em campo pelo técnico Thiago Nunes. O atleta marcou 2 gols, deu assistência e ainda sofreu um dos pênaltis assinalados para a equipe gremista. Com o resultado, o tricolor é líder isolado do seu grupo e tem 9 pontos. Na próxima rodada, inclusive, dependendo dos resultados paralelos, pode virtualmente se garantir como campeão do Grupo H e automaticamente classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora, o técnico Thiago Nunes prepara o seu time para enfrentar o Caxias, partida de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Jean-Pierre e Matheus Henrique serão os principais desfalques da equipe tricolor. O presidente Romildo Bolzan Júnior falou no balanço final ontem na Rádio Gaúcha sobre as negociações com Douglas Costa. O negócio está praticamente descartado, é um alto valor que o Grêmio não dispõe neste momento. Destaques do Grêmio aqui no Gaúcha hoje.
Treinamento desta sexta-feira define o time do Inter que enfrenta o Juventude amanhã, 7 horas da noite. Lembrando, o clube perdeu por 1-0 a partida de ida e precisa da vitória para reverter o resultado. A equipe terá novidades em relação a que goleou o Olímpia por 6-1. Principal delas, Tyson não está inscrito no campeonato. Além disso, o Inter também divulgou que Patrick tem lesão muscular e fica pelo menos mais uma semana afastado. Assim, Carlos Palacios pode retornar à equipe e Marcos Guilherme ganharia uma continuidade. A dúvida no ataque segue, já que Miguel Ángel Ramírez vem fazendo um revezamento entre Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Por isso, o provável time do Inter para enfrentar o Juventude tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, Palacios, Yuri Alberto ou Galhardo e Marcos Guilherme. Informações do Inter para o Gaúcha hoje com Rafael Gomes.
Às vezes no silêncio da noite.
E para encerrar, o Adão Oliveira, que está conduzindo as nossas picapes, né? Está na técnica lá no estúdio, no centro de Caxias do Sul, da Rádio Gaúcha Serra, separou Caetano Veloso. Quando a gente pensa, né, em silêncio, se a gente fosse fazer aquele qual é a música, né, uma das primeiras canções que a gente lembraria, com certeza, é esta do Caetano. 8 horas da manhã, o sinal já marcou, né, já estamos encerrando o Gaúcha hoje, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. A gente conseguiu destacar bastante, né, o frio, as fotos de termômetro do amanhecer, né, que começou mais fechado, abriu, tem sol, os 7 graus marcando aqui em Caxias do Sul, e tem ouvinte, né, que mandou até foto trabalhando de manga curta, trabalhando em uma metalúrgica, daí se esquenta, né? O ouvinte mandou aqui uma foto mais cedo, até perguntei em que ramo de atividade ele estava trabalhando, né? Porque a única explicação para estar de manga curta do Edson Luiz é essa. Então, pessoal, muito obrigada pela participação, desejando aí uma excelente sexta-feira e obrigada pela participação, André Fiedler. Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Um excelente fim de semana a todos.